Um estudo feito pela Consultoria Legislativa do Senado aponta que restrições impostas pela legislação à aquisição de terras brasileiras por estrangeiros podem reduzir ou mesmo inviabilizar investimentos no setor agropecuário do país. Os autores, Fábio Augusto Rage e Marcos Peixoto, que são consultores legislativos aqui no Senado, estão aqui no estúdio do Conexão Senado, na Rádio Senado, com quem conversamos agora sobre esta pesquisa, sobre esse levantamento. Primeiro, Fábio Rage, bom dia, obrigado por vir até aqui à Rádio Senado. Obrigado por falar conosco sobre esse assunto.
Ah, é um prazer poder esclarecer a população sobre esse tema.
Fábio, o que viabilizou, motivou, melhor dizendo, esse estudo feito por vocês?
Na verdade, essa questão da aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, ela suscita discussões desde há muito tempo, especialmente desde a década de 90. Mas na última década, especialmente, com a questão do biocombustível, a chamada agroinflação, essa questão se tornou novamente muito discutida, especialmente no âmbito do Poder Executivo. E nós aqui da consultoria, por conta de toda essa celeuma em torno da questão, somos muito demandados para responder a questões relacionadas a essa matéria. E isso acabou, então, gerando a necessidade de um estudo para esclarecer alguns pontos, né, sobre esse tema.
Uhum. Bom, a preocupação com esse estudo, Marcos, ela tem a ver com a soberania do país, quando se fala em aquisição de terra por estrangeiro?
Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Bom, de fato, a soberania é uma preocupação, mas como o trabalho mostra, né, os dados sobre propriedade de terras em mãos de estrangeiros não são tão alarmantes assim como a imprensa talvez tenha feito parecer há alguns 2 anos, quando esse tema tomou, né, a página, né, das notícias. Eu acredito que os leitores que conseguirem acessar o trabalho na internet vão ver que o percentual de terras em propriedade de estrangeiros, tanto em termos de número de propriedades quanto de total de terras, é muito pequeno em relação ao total de propriedades de imóveis rurais no Brasil.
Pelo que vocês apontaram aqui no estudo, dos 577 milhões de hectares, aí arredondando o dado, ocupados por propriedades rurais no Brasil, 3 milhões e 800 mil hectares é que estão na mão de estrangeiros, isso em 2007. É esse dado que não é tão alarmante, então?
É isso que eu me refiro. Apenas 2% da área dos imóveis rurais estão em propriedades de estrangeiros.
Agora, não sei se Fábio ou Marcos, qual a atividade, qual a destinação que é dada a essa terra normalmente quando o estrangeiro compra? E qual é o perfil desse estrangeiro? É um cidadão comum ou são grandes corporações que compram?
Bom, em termos de número e também de área, a maior parte das propriedades está na mão de pessoas físicas, né, e não pessoas jurídicas. Então, e a maior parte das propriedades em mãos de estrangeiros está, sobretudo, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, não há. E são regiões justamente onde o uso da propriedade, né, ainda é um uso mais intensivo. Né? Você, inclusive, não tem restrições ambientais como você tem no caso do Código Florestal, em que você tem que ter grande parte, por exemplo, da Amazônia, 80% da área destinada à reserva legal. Então, a maior parte das propriedades de estrangeiros encontra-se justamente nas regiões mais produtivas. Eu acredito, embora o nosso trabalho não tenha feito esse levantamento, nós não tenhamos tido acesso a esse tipo de informação, mas pela localização das propriedades, eu acredito que a destinação dada a elas é uma ocupação produtiva.
Uhum. Bom, Fábio, então isso, sul, sudeste e centro-oeste, quer dizer, aquela preocupação de que há estrangeiros comprando terras na Amazônia e, como a gente já falou aqui, de soberania, também não é o que de fato acontece, né?
Não, sem dúvida há aquisição de terras por estrangeiros na Amazônia também, mas não de modo tão alarmante quanto foi divulgado, especialmente há 2 anos, quando houve uma reportagem bem comentada, né, tanto no meio político quanto pela imprensa, sobre um determinado empresário inglês, sueco,
que vendia na Inglaterra.
Foi bem comentado, né, e acabou gerando muita discussão aqui mesmo no Senado, a demanda de vários trabalhos para a consultoria legislativa. E, no fim das contas, com o trabalho, a gente conclui que, na verdade, essa aquisição não é tão gritante quanto pareceu à época, há cerca de 2 anos.
Pois é, naquela época parecia que era muito fácil um estrangeiro chegar aqui e comprar terra. É muito fácil?
Não, pois é. Muita gente acha que não há regulamentação no Brasil sobre a questão. Acontece que nós temos uma lei de 73 a 5.709 que trata justamente sobre isso. E toda a discussão que houve em torno da aquisição de terras por estrangeiros a partir do ano de 94, com a publicação de um primeiro parecer pela Advocacia Geral da União sobre essa questão, diz respeito a um único dispositivo dessa lei, que é o parágrafo 1º do artigo 1º. E é simplesmente uma questão acerca da pertinência de se aplicar essa lei às pessoas jurídicas brasileiras que tenham seu capital social detidos, na maioria, por estrangeiros. É somente isso. Essa é a discussão que a AGU suscitou. Só que, a partir de 2010, especialmente, ou talvez até um pouco antes, desde 2003, parecia que a aquisição de terras por estrangeiros era muito mais problemática do que somente isso.
Qual o prejuízo? Ou melhor, vamos dividir isso. Quais os benefícios que a presença de estrangeiros cultivando no Brasil traz para a nossa economia, para a nossa agricultura? Primeiro.
Olha, eu primeiro posso assinalar que certamente o estrangeiro que vem com essa intenção de produzir vem trazendo também boa tecnologia. Ele não vai investir no modo de cultivo tradicional ou que não seja sustentável. Dificilmente ele vai se aventurar a fazer uma exploração que não seja baseada em tecnologia, né? Então, isso por si só já é positivo, porque existe um efeito natural, né, de irradiação dessa tecnologia para os produtores da região, né? Existe uma dinamização das economias locais, municipais, como qualquer outro investimento que o próprio brasileiro também fizesse no território nacional. Com a vantagem que você está trazendo recursos de fora do país. Né? Então, obviamente, se esses estrangeiros estão fazendo esse investimento com recursos de fora, né? Porque vir para cá também pegar recursos de crédito rural, né, nacional, também não é grande vantagem. Mas, de modo geral, são recursos que vêm de fora. Então, isso por si só, essa entrada de recursos é interessante para o país. É importante destacar que, quando não houver mais incertezas ou inseguranças jurídicas a respeito da liberdade de aplicação de recursos estrangeiros, é provável que esses investimentos aumentem muito, né? Nós temos o nosso trabalho, citamos uma estimativa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, de que em 2011 e 2012, com essa insegurança jurídica, eles estimam que a perda de investimentos estrangeiros poderia chegar a 15 bilhões de dólares. Uhum. Embora esse número possa parecer um pouco exagerado, e talvez de fato seja, ainda que fosse menor, 10 bilhões de dólares, são recursos que o país, na atual conjuntura, né, de crise econômica, não está podendo dispensar. Uhum. É natural que tenha que haver uma segurança a respeito da aplicação desses recursos, né, de quem está investindo, com que propósitos, mas esse monitoramento o Estado, o governo, faz com tranquilidade, deve fazer, né, mas não deve coibir esses investimentos estrangeiros.
Talvez se a gente pensar no PIB do agronegócio no Brasil, esses 15 bilhões fiquem até irrisórios, né? Se a gente pensar num PIB de quase 40% em relação ao PIB geral do Brasil que o agronegócio gere, talvez esses 15 bilhões pareçam até menos do que realmente são, né?
Vamos lembrar que esse número próximo de 40%, quando a gente fala em agronegócio, a gente está se referindo a toda a cadeia produtiva. Sim. E não apenas a agricultura ou a agropecuária. Então, os 15 bilhões dentro do PIB chamado agropecuário, ele sim tem uma significância. Uhum. Mas, como eu disse, é um número que pode estar ainda um pouco inflacionado, esse de 15 bilhões. De qualquer maneira, qualquer investimento com recursos externos é bem-vindo para o país, porque nós estamos precisando da dinamização da economia, sobretudo no meio rural também.
Estamos conversando aqui no Conexão Senado sobre a questão da aquisição de terras brasileiras por estrangeiros, com base no estudo feito pela Consultoria Legislativa do Senado. Os autores Fábio Rage e Marcos Peixoto estão aqui no estúdio conversando conosco sobre este estudo. Bom, Marcos, você falou em insegurança jurídica. Eu não sei quem poderia responder, se Fábio, Marcos. O Brasil precisaria de uma nova lei nessa questão para clarear esse assunto, para desmistificar esse assunto e para deixar isso mais seguro para todos?
Na verdade, a emissão de um parecer pela Advocacia Geral da União em 2010, ela acabou gerando a discussão sobre a necessidade dessa nova lei, né, para regulamentar a matéria. Por conta disso, por sinal, aqui na Câmara dos Deputados foi criada uma subcomissão relacionada à Comissão de Agricultura, que foi programada inicialmente para funcionar durante 180 dias e extrapolou o prazo somente um pouco, e que, como conclusão de seus trabalhos, apresentou justamente um projeto de lei relacionado a essa matéria e que pretende ser mais indulgente, eu diria assim, ou mais flexível, melhor dizendo, com essa questão. Por outro lado, dizia-se também que, a partir da emissão desse parecer pela AGU em 2010, o próprio Poder Executivo estaria elaborando um projeto de lei que seria remetido para o Congresso para tornar essa aquisição por estrangeiros mais limitada do que já é hoje em dia. Só que isso pareceu, no final se revelou somente um boato, talvez, porque a AGU, que seria o órgão que estaria incumbido de elaborar essa proposição, não encaminhou proposição alguma à Presidência da República para que ela então remetesse ao Congresso Nacional, não se recebeu esse projeto aqui. Então, o que há hoje em dia é esse projeto da subcomissão da Câmara, chamada Subestra, flexibilizando a aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros no Brasil. Ele está em tramitação nesse momento e eu imagino que essa tramitação deva durar ainda um pouco tempo, porque é uma questão muito polêmica, né, como nós já dissemos aqui.
Esse projeto está onde?
Está na Câmara dos Deputados.
Na Câmara, ainda não veio para o Senado.
Não, ela ainda vai passar por todas as comissões permanentes da Câmara antes de seguir para cá.
Esse projeto é de número 4059, foi protocolado recentemente em junho.
É novo, então.
Então está aguardando a relatoria já na primeira comissão.
Perdão, só corrigindo, vai passar pelas comissões permanentes atinentes à matéria, né, relacionadas à matéria, claro.
Sim. Bom, essa reportagem que vocês citam de 2 anos, que citou essa questão da aquisição de terras por estrangeiros, dando esse tom alarmista para a situação, ela falava também de compra de terras, por exemplo, na Amazônia, em regiões como, por exemplo, a Serra do Cachimbo, e a preocupação com o que há no subsolo dessas regiões, com ouro, com minerais, com, enfim, tudo que está ali. Além, claro, da própria área de floresta nativa. Como é que fica essa questão do subsolo quando se tem a aquisição de terras por um estrangeiro? O subsolo continua sendo da União? Já são outras regras, são outras leis?
Exatamente. Nós não somos especialistas na área de Minas, né? Mas nós podemos assegurar que o subsolo pertence à União em qualquer localidade ou território nacional. Não pode ser explorado por quem é proprietário do imóvel rural, né? A não ser que siga os trâmites legais, né, para sua exploração. E quanto a esse aspecto, eu diria que não há uma ameaça direta, né? Naturalmente, qualquer aquisição estrangeira, ela tem as salvaguardas, as restrições impostas em lei, justamente para prever, entre outros aspectos, esses relacionados à soberania nacional, que se trata da soberania sobre os seus recursos, sejam ele a terra, o subsolo, né, as águas, enfim, ou a própria floresta, a sua biodiversidade. Uhum. Então, eu particularmente não vejo, a princípio, uma ameaça, sobretudo analisando-se os números que nós coletamos né, junto ao INCRA, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Agora, que riscos efetivos existem, até pelas eventuais brechas na lei, eventuais problemas de fiscalização, que riscos há hoje na questão de aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, e, levando em conta, aí, por exemplo, questões de fronteira? Né? É permitido a aquisição em fronteira, por exemplo, que chegue até a fronteira, por exemplo, com um país como a Bolívia ou o Paraguai ou qualquer outro, mas usando esses dois como exemplos apenas, e do outro lado esse mesmo grupo compre um pedaço de terra. Que quem levanta essas preocupações levanta essa questão também de essa questão da área contígua, né, entre dois países pertencerem a um grupo estrangeiro. Existem riscos nessa área ou isso também é questão de desconhecimento da legislação?
Olha, essa é uma questão que a legislação nacional ela não prevê, essa questão de áreas contíguas entre dois países. A possibilidade, sim, de aquisição de terras na área de fronteira, mas as restrições são maiores. Há uma lei específica sobre isso. E a própria 5.709 também faz remissão a essa lei que cuida das áreas de segurança nacional. Nesse caso, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional deve ser sempre informada. E as restrições são maiores, até porque é uma lei específica sobre essa matéria que vale também para os nacionais e não somente para os estrangeiros.
Para finalizarmos, Marcos e Fábio, que caminhos o estudo aponta? O que ele traz de perspectivas para o futuro nessa questão?
Bom, eu diria que a tentativa do estudo não foi só apenas esclarecer, né, os aspectos relacionados à mudança da AGU, né, através do seu parecer, na interpretação da legislação pela AGU, pela Advocacia Geral da União, mas mostrar também com a análise desses dados, que embora sejam dados não tão recentes assim, né, os últimos são de 2010 e baseados justamente no novo parecer da AGU, então são dados difíceis de comparar com os anteriores, a interpretação anteriormente vigente. A ideia era mostrar que a situação não é tão grave quanto apontavam as reportagens, né, de há alguns anos. Por outro lado, a ideia é mostrar também que, dada a conjuntura nacional, né, e existe toda, obviamente, uma preocupação no mundo inteiro a respeito do processo de aquisição de terras para o estrangeiro, sobretudo em países em desenvolvimento. Mas nós acreditamos que o Brasil tem instituições sólidas o suficiente para acompanhar e monitorar esse processo, não só no sentido de impedir que ele ameace a soberania nacional no sentido mais amplo, mas como também de permitir o estímulo ao desenvolvimento da economia através da participação no investimento estrangeiro, como é permitido em diversos outros setores da economia.
Para fechar mesmo, a grande preocupação é a China nessa questão de aquisição de terras? Bom, porque eles têm aquisição de terras na África, né, vastas extensões, precisam de áreas produtivas de alimentos. Essa seria uma preocupação, uma tentativa de controlar também esse avanço?
Eu não acredito que a preocupação seja exclusivamente em relação a um país. Obviamente a China, a gente sabe que é um país gigantesco, uma população enorme, né? Mas a África, nós também precisamos lembrar, né, é um país que é um continente que tem países desenvolvimento ainda muito atrasado, a maioria deles. Então, eles necessitam também desse tipo de investimento, desde que não seja um processo especulativo, né, de manutenção de terras inexploradas. Eu não acredito que os investimentos que estejam se dando na África sejam nesse sentido. Porque,
como o Brasil também está lá.
Exatamente. O Brasil está estabelecendo diversas parcerias através da Embrapa, né, no desenvolvimento da tecnologia de ocupação das savanas, de ocupação produtiva. Mas eu não acho que... E o nosso estudo não teve dados sobre a nacionalidade das pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Eu não sei nem se nós temos... se esses dados existem nesse nível de desagregação. É possível que sim, mas nós não obtivemos com esse nível de detalhamento no INCRA. É possível que existam, ainda mereçam um melhor trabalho, mas nós não apontamos nenhuma preocupação em relação à origem da nossa nacionalidade desses investidores no mercado de terras nacional.
Bom, Fábio Rage, Marcos Peixoto, obrigado por virem até aqui ao estúdio da Rádio Senado conversar conosco, explicar um pouco esse estudo, né, que é um estudo importante justamente por essa questão de desmistificar um pouco essa questão da aquisição de terras por estrangeiros. Muito obrigado, um bom dia para vocês.
Bom dia, nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer a matéria.
Bom dia, e também agradeço aqui a oportunidade, estamos à disposição para qualquer outra dúvida. Obrigado.